Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Inclusive, eu tenho que mudar essa intro, né? Tô falando a semana toda passada e não lembrei ainda. Já estamos ao vivo em mais uma live do MRPG Play. Porque daí fica onde o cara estiver assistindo, né? Porque agora, sejam bem-vindos ao MRPG Play, talvez. Não sei, vou pensar melhor. No momento que eu estiver melhor mentalmente, se é que vocês me entendem. Enfim, galera, hoje nós temos um convidado aqui muito especial. O Bruno retornou aqui, né? Faz tempo que o Bruno não aparece com a gente. Mas pra quem não te conhece, Bruno, começa te apresentando aí, antes de qualquer coisa.
Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Colegas de chat, espero que estejam todos bem. Meu nome é Bruno, sou autor do Jogo do Destino. E como o Douglas bem mencionou, já estive aqui outras vezes, especificamente para mestrar um one-shotzinho de The Witcher. Quem viu, viu. Quem não viu, não sei se está gravado, provavelmente deve estar, né?
Ah, tá editado e gravado na nossa rede.
Confere lá que tá sensacional. Hoje não tem campanha, ainda, quem sabe aí no futuro próximo. Mas vamos falar de The Witcher, né? Que é o que interessa. E, ó, muito obrigado pelo convite, tá, Douglas? Já agradeço desde já.
Show de bola, show.
Eu adorei que a gente tem um novo ditado. Quem viu, viu. Quem não viu, dá pra ver ainda, tá online.
Muito bom. Patentia o Bruno pra Karina não roubar, porque ela é bem assim, tá?
Fala dessas.
Enfim, hoje então nós vamos falar sobre o universo de The Witcher. Eu tava lembrando que agora, né, tipo, no nosso cronograma não deveria ser, mas é a primeira live da taverna desse ano, né, Karina? Olha
Sim,
só.
Sim, primeiríssima, que veríssima estreia, vai ver que era destino.
Né?
Acabou
Olha
as férias.
Só. Olha só. Bom, mas hoje então nós vamos falar sobre o universo de The Witcher, porque nós temos um... Já vai começar que nós vamos ter uma polêmica aí, né? Uma polêmica saudável, eu acho saudável, eu não acho um problema. Porque nós temos, eu acho que pelo menos dois universos de The Witcher bem estabelecidos. Nós temos o do livro e nós temos o do jogo. Porque o jogo e o livro divergem em algumas coisas, até onde eu sei, o Bruno é um especialista. A série se inspira mais no livro, tanto... E o RPG também se inspira mais no livro, até onde eu sei.
O bom é ver o Bruno se contorcendo enquanto tu tá falando, ele tá assim...
Tá falando tudo,
não.
Tá falando bosta. Mas e aí, Bruno,
para
falei
falar,
bosta
Douglas.
Ou não?
Que bom que o Douglas me chamou, né? Porque senão ia ser triste aí, a coisa... Não, mas tá, tem meias verdades aí. O que que acontece? Tu pode ver dessa forma, como dois universos separados. Tu fala que o jogo destoa um pouco dos livros, eu não vejo assim. Eu não consigo ter um exemplo claro de alguma coisa que é... Porque, na verdade, o que acontece? Já foi dito, né? Até o Sapolsky, que é o criador da saga do The Witcher, que até o momento tem 8 livros, e a história principal já está completa, tá? Ele vendeu os direitos, né? Para os caras fazerem o jogo, e aí, bom, ele não tá nem aí pro pastel, e ele disse, ó, oh, gente, o que os caras fizerem é canônico, tá? Da sequência. E se tu for analisar mesmo, os três primeiros jogos, eles são a sequência do livro. Dá pra considerar assim. Eu, pelo menos particularmente, né, como fã de The Witcher, ainda tendo esse respaldo do Sapolsky e vendo o trabalho dos caras nos três jogos, eu acho que faz muito mais sentido considerar um único universo de The Witcher. Porque é realmente uma sequência, sabe? É uma sequência dos acontecimentos finais do penúltimo livro, né? Que o último é um prequel. Mas dá pra ver dessa forma de ser diferente ou não. Claro, tipo, por exemplo, a atriz, né? Um dos personagens principais do The Witcher que aparece nos três jogos. Inclusive uma das únicas que aparece nos três jogos, né? Ela tá ruiva. No livro ela não é ruiva. Então tem, tipo, esses pormenores que se tu ignorar... O jogo ainda continua bem fiel à obra original, tá? Inclusive o 3, que por escopo é o maior de todos eles, né? É o que mais traz referências do livro. E aí, por isso que é um prato...
Eu joguei um pouco do 3, eu vi um pouco como o 3 e eu assisti a primeira temporada da série, só isso. Então eu nem sabia que os jogos eram...
Por data, já se passa bem depois. Bem depois não, né? Se passa um pouquinho depois. Dos acontecimentos. Aí é aquela questão de considerar, né, não tá no... Tudo bem, não tem livro daquilo, não tá catalogado o que tá no jogo, mas é canônico, o autor considera canônico.
Sim.
E o trabalho dos caras foi bem feito, sabe, pra considerar canônico. Há um respeito muito grande dos developers dos três jogos com a obra, o que não acontece, né, na série do The Witcher, mas aí a gente entra em outro patamar que aquilo não é inspirado em nada, na cabeça das pessoas que criaram.
Tá, então tá aí que talvez
que bom, eu não gosto da série.
Talvez aí não, que eu tenha me confundido. Talvez aí que eu tenha me confundido, então. A série, então, que não tem muito a ver, que sai um pouco, é isso ou não?
Nada, nada, nada. A série não tem nada a ver, nada. Zero. Entendi. Se tu pegar pra ver, pra tentar tirar alguma coisa do livro, olha só, tipo, poucas coisas. E quesito de história, é tudo inventado. Tá?
Entendi.
Eles até tentam fazer uma amarração ou outra ali, mas não dá. Tanto que eu parei de ver, terminei a segunda temporada, eu falei, beleza, se eu ver a terceira eu provavelmente vou ter um AVC, então eu vou parar por aqui.
Melhor, né, porque melhor me resguardar, né?
É, já tá muito grande, mas assim, a série destoa completamente do material original. É ruim e é fraca de roteiro, como série é uma porcaria, é muito ruim.
Eu vou dizer que eu assisti a primeira temporada, eu gostei da primeira temporada, minimamente. Foi embora. Eu gostei minimamente da primeira temporada. Eu não falei assim, nossa, é a série da minha vida. Mas eu, sabe? Ah, a segunda foi um tormento pra assistir. Eu não consegui, eu terminei. Tipo, sabe que aquela série que tu assiste enquanto tu dorme? E daí. Tu...
Mexe no celular.
É. E a terceira, cara, eu só fazia assim, a cada episódio. Não, mas isso não faz sentido, não.
Não.
Talvez eu tenha gostado minimamente da primeira, porque eu tenho esse trauma, essa falha na minha história literária, que eu não li os livros do The Witcher ainda. Então, talvez, e não joguei os jogos, eu só joguei o 3, joguei bastante do 3, só que eu tenho um problema com todos os jogos, eu tinha, né, eu tô resolvendo esse problema, tratando com psicólogo, psiquiatra e tal, os remédios, que é, eu preciso jogar o jogo e pegar cada achievement que tem, cada pessoa que precisa falar, eu faço essa merda, e o The Witcher é absurdamente gigante, e eu não tenho tempo de vida pra fazer isso mais, pode falar.
Platinei o The Witcher 3 vezes no PC. Nossa. E as duas versões de console.
É. Então.
Porque não basta uma, não é mesmo? Por que platinar uma vez, não é mesmo?
Eu platinei 3.
Então, daí eu parei de jogar ele, mas tá instalado aqui, uma hora dessa eu termino ele, que é o Sica Uma Falha, porque é um jogo muito bom, a história dele é muito legal. Mas, vamos lá. Vamos falar de série, até porque série, como tu falou, ela não faz parte desse universo.
Vamos esquecer.
Porque
a série, ela conseguiu estragar pra mim. Agora me fugiu o nome do ator.
O Henry Cavill.
O Eterno Superman conseguiu estragar ele, mesmo ele aparecendo sem camisa 1 milhão de vezes, maior do que em qualquer outro filme. Ele tava lindo, e isso não foi suficiente pra empreender, tipo, pra conseguir terminar a primeira temporada sem sofrer, então assim, é um trabalho muito bem feito em estragar as coisas, então vamos só passar pra frente.
É,
ele tentou salvar a série, hein?
E ele gosta, né, ele gosta bastante da série, tanto que ele quis sair, meio que não foi por isso, mas foi um dos motivos, né, mas, vamos lá, passamos por esse assunto agora. Por que eu falo que, tipo, pra nós a série não importa? Não é só porque ela é horrível. É também porque a gente tá falando muito mais do universo que importa pra gente, que somos um canal de RPG. E nós temos um RPG. Cara, o RPG de The Witcher, eu acho que ele sofre com um problema. Que a ficha dele é longa de fazer. Tu tá mudo, Bruno.
Não sei. Tá. Pode continuar.
Ela é muito longa de ser feita. Mas assim, ó, eu admito que quando eu fiz o meu personagem e eu peguei o guia. Cara, é muito gostoso de tu montar a história e fazer as rolagens, e daí tu tem que criar a história baseada nas coisas que tá pra encaixar a história. Acho que foi uma das histórias mais longas que eu fiz nos últimos tempos desse meu personagem. Eu postei ela lá no Movimento RPG no site, vocês podem baixar tanto a ficha, quanto a ilustração, quanto a história do personagem, tá lá. Porque eu ainda tive que fazer ligação com um personagem de uma pessoa que tava jogando com a gente. E daí, tipo, as duas histórias tinham que se ligar. E, cara, as rolagens ligavam nos pontos exatos onde fazia sentido pra história. Cara, foi muita sorte as coisas. E daí eu achei um processo muito gostoso. O problema maior é que, além dela ser longa, e ela ter essa necessidade de tu provavelmente ter que parar e olhar o livro e fazer realmente, não digo planilha, mas tá com um bloco de notas aberto, anotando coisas interessantes, que provavelmente às vezes tu não vai usar, porque não tem ponto, enfim. Também tem uma questão que é... o livro tem umas coisas, tá na página 37, daí as outras coisas estão na página 285, daí depois tu volta pra 58, daí depois tu vai pra 427. Ainda mais tu vai fazer um bruxo, que daí tem todo um rolê de bruxo lá no final do livro, sabe? Então, tipo assim, o RPG, ele sofre um pouco com esse sistema, né, querendo ou não, que ele é um pouco mais complexo. Mas eu acho que ele não sabe, ele não deveria ser um impeditivo para as pessoas jogarem, porque ele é um, mas o cenário de The Witcher, ele é fantástico. A parada de crafting, eu acho sensacional. Eu já tentei várias vezes, eu porque não tenho tempo, mas alguém tem que fazer isso, tá? Pegar o craft The Witcher e trazer ele, fazer uma coisa mais genérica pra te usar em outros sistemas de RPG, cara, porque o crafting lá é muito legal. Tu mata um monstro, daí tu cata determinados itens pra fazer determinado craft, e cara, é muito bacana, funciona muito legal. Então assim, é um livro muito legal que sofre com esse problema. Bruno, como especialista aí, o que que tu acha?
Pra vocês terem uma ideia, tu falou que não precisa de planilha, eu fiz planilha. Eu fiz planilhas das macros, eu fiz planilha de tudo. Eu peguei o livro de uma ponta a outra, refiz todas as regras que eu achava ruim. Então, realmente, eu curto muito o sistema, tenho muito carinho por esse sistema. Ele tem esse ponto positivo da rolagem dos dados, e eu acho que tu tá se referindo mais ao background do personagem, né, que é fantástico. Por que que é tão bom? Porque pode vir coisa ruim também. E aí quando vem coisa ruim, tu começa a pensar, ah, mas vou ter que fazer meu personagem em volta disso. Ele pode ser um viciado. Aí tem a mecânica de vício do jogo, que tu tem que fazer os testes lá de vontade e tal. Ele já pode vir com dívida de jogo, sabe? Ele pode vir amaldiçoado. Ele pode, tipo, ser um lobisomem já, por exemplo. Ou outros tipos de maldição de acordo com a criatividade do GM, né? Eles até têm uma seçãozinha de maldição lá. Tem como criar tua própria maldição. Eles dão esse sistema de crafting também. Então, em quesito de background, olha, eu não conheço muito sistemas, tá? Mas eu posso dizer que pelos livros que eu já passei, o The Witcher é o mais complexo, o maior que tem, e o mais criativo, tá? É muito divertido fazer. Inclusive, o que que acontece? O normal das pessoas quando vão jogar um RPG é escolher a classe delas, né? E aí depois elas fazem o background. E no sistema de criação de personagem do The Witcher é justamente o contrário. Eles te incentivam, claro, mas se tu quiser escolher tua classe antes, joga do jeito que tu quiser. Mas o sistema, ele te incentiva a tu fazer a rolagem do teu personagem primeiro, pra depois você escolher uma profissão que no The Witcher não se chama classe, né? Se chama profissões, que faça sentido com todo aquele background que tu já vem construído, né?
Sim, sim. Foi, eu acho que a única coisa que eu pulei. Eu peguei e falei, a gente já tinha feito os personagens, eu tinha passado uma história resumo, o Stamato tinha feito as fichas, e daí a gente falou, não, vamos jogar, tipo, era uma one shot, a gente pegou e criou o personagem. Daí botei uma história nele. Daí depois eu fui, peguei o livro e montei, daí mudei várias coisas no personagem e tal, e cara, é muito legal, tem muita história bacana, é muito legal mesmo, assim. Mas vamos falar do universo de The Witcher, vamos começar pelo começo. Cara, a gente sabe que tem uma questão de convergência, né? Tem uma parada do gênero aí, que era um mundo, nosso mundo medieval, né? E, de repente, mago, elfo, bicho esquisito começou a aparecer, e a consequência disso foi a criação dos bruxos, etc. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar disso, cara, isso que eu falei, essa convergência, o que foi isso, como é que funciona isso, até no RPG, como é que funciona?
Essa parte da... não é convergência que se chama no livro, né? É conjunção das esferas que eles chamam. E aí, essa parte, ela não é muito bem explicada nesse sentido. O Witcher, ele peca muito nesse quesito de background, tá? Se tu for só pelas histórias, é um pouco difícil de pegar. Por exemplo, até a origem dos anões, essa coisa toda, não fica muito claro pra... Ih, o Douglas sumiu. Tá aí, Douglas?
Pode tocar. Só vou precisar dar uma levantada aqui, mas eu tô ouvindo.
Não fica muito claro, mas é o que o Douglas falou, exatamente isso. A conjunção das esferas foi um fenômeno em que os mundos... O The Witcher trabalha com o sistema de multiverso também, tá? E esses universos, né? Então eles se colidiram no que se chamou a conjunção das esferas, e aí virou tudo um só, vamos dizer assim, né? Não tudo um só, literalmente, mas coisas que eram de um universo acabaram vindo para o outro, que é o que a gente conhece hoje como, vamos dizer, Terra, né? E aí veio os monstros, veio a magia, veio essa coisa e tal. Os elfos, eu não tenho certeza, eu não me lembro se eles já estavam nesse universo antes enfim, já estavam antes, já conflitavam com os humanos ou não. Eu acho que sim, tá? Os elfos não foram resultado das conjunções, da conjunção, né? Mas, resumidamente, é isso. Tu deu ali uma boa pincelada. Foi o momento em que o mundo dos humanos aí conheceu a magia e os monstros.
Massa. É massa. Mas,
pode falar. Eu queria que a gente desse um passo atrás, assim, só até porque eu não conheço tanto do universo. Vocês falaram agora de background, já dá pra ver que o mundo é imenso, assim, mas eu queria entender um pouco do universo. Os jogos são 3 jogos, ok. Mas do mundo dos livros, como é que os livros são divididos? O que história que a gente vê nos livros, que história que a gente vê nos jogos, para quem está chegando nesse universo, o que a gente encontra, então? Tu já deu uma pista aí que o background não tem tanto, mas o que tem, então?
São 8 livros que a gente tem até agora. Os 2 primeiros, tem o nome do primeiro livro? O The Last Wish, o Último Desejo, e o Espada do Destino, são os 2 primeiros livros. Eles são livros de contos, tá? Do Geralt. E, enfim, se passa em várias timelines diferentes, cada conto é uma só. É uma timeline própria, vamos dizer assim. Mas eles se passam, ao que dá a entender, antes da saga principal, do romance principal, que começa no terceiro livro e vai até o penúltimo. E aí o último livro, O Tempo de Tempestade, se eu não estou enganado, ele é uma prequel. Essa é a ordem dos livros, né? Então, vamos dizer assim, se você tá querendo começar a ler The Witcher, não quer ler os outros 8 livros de uma vez, começa no terceiro, que é o quente, que é o início do romance, da saga principal, exatamente, e aí depois você vai curtir, com certeza, e aí você vai querer ler os livros de contos, e não, tu não vai perder nada da história, porque realmente é que assim, o livro de contos é interessante porque eles apresentam personagens que vão ser recorrentes durante a saga principal, né, a história principal, mas não vai mudar muito a ordem com que tu lê, não, né, contando que tu comece a ler a partir do primeiro, do outro terceiro.
Essa história de ordem diferente, uma loucura, né? Crônicas de Nárnia tem isso, só que é muito mais leve, porque as histórias são bem autocontidas, né? Mas eles são lançados em uma ordem, e depois a ordem cronológica é outra. Então, também tem várias sagas que tem essa questão, assim, da ordem do lançamento dos livros, né?
Felizmente, o Crônica de Nárnia tem aquela edição, pelo menos aqui no Brasil tem, né? Grossona, que ele vem na ordem que tu tem que ler realmente, né?
Ele vem em ordem cronológica, mas não é a ordem de lançamento.
Sim. Mas a ordem de lançamento, né?
Outro momento. Um dia a gente fala de Crônica de Nárnia, que eu tenho toda uma opinião sobre a ordem de leitura dos livros. Tá. E eu gostaria de gastar 5 minutos no episódio sobre Crônica de Nárnia pra falar disso.
Tá. Bom, enfim. Mas sobre essa questão da história, né? Eu acho muito legal essa história deles. É porque, tipo, ele acrescenta um monte de coisas novas. Só que tudo isso, e isso que eu acho muito mágico, muito grandioso mesmo na obra do The Witcher, é que as coisas têm consequências, sabe? Tipo, vir essas outras populações não é um negócio mágico de tipo, somos amigos, sentem-se aqui, vamos lá. Ou então não são os salvadores, que nem, por exemplo, quando falando do Senhor dos Anéis aí, que nós temos os elfos que vivem sofrendo. Tá, os elfos sofrem em todos os universos, ok. É verdade, agora tava pronto pra pensar. E daí os humanos estão lá, beleza, vivendo de boa, os elfos de boa, tá todo mundo no céu. Aconteceram conflitos, mas em tese, tipo, as coisas sempre meio que funcionaram, sabe? Tipo, como se tivesse um criador cuidando de todo mundo, né? E no The Witcher, não, tudo gera problema. As pessoas precisam meio que se organizar e resolver os problemas que foram gerados por esse bagulho que, tipo, vai acontecer de novo, né? Durante os livros aconteceram outras ou não?
No sentido de...
As esferas, tipo assim, não é a linha
mesmo? Não. É uma vez só. Aí dizem que, né, que poderia acontecer novamente, mas não, foi uma vez só.
E, cara, isso é muito legal, sabe? Eu acho muito bacana porque tu começa a ver a consequência das coisas, sabe? Tipo, tu bota uma criatura fantástica, qual que é a primeira coisa que o ser humano faz? Criar uma coisa pra lutar contra essa criatura fantástica, tá ligado? Tipo, tu imagina alguém fazendo isso, um ser humano fazendo isso, tá ligado? Muito massa.
O meu maior paixão de The Witcher é justamente porque ele é um livro que não tem bonzinhos e vilões, né? É um livro cinza. Então qualquer um é o vilão. Todo mundo é vilão, na verdade, se tu for ver por essa ótica, né? E aí eles falam, até tem o ditado, né? Esse mundo não precisa de heróis. Que é o bruxo. Né? Então pra quem não sabe o que é The Witcher, de forma alguma, bem resumidamente. Tem monstros no mundo, criaram uma raça mutante de humanos pra matar esses monstros, que essa raça é odiada por todo o resto da humanidade. Então, e a gente, né, os livros contam uma história debatível um pouco, mas a princípio os livros contam a história do Geralt, que é o bruxo mais fodalhão de todos. E enfim, acho que o pessoal já deve estar mais ou menos por dentro do. Ou porque assistiu a série, ou porque jogou o jogo, né? Tem a questão da Ciri, que ele tem aquela conexão. E aí eu, como um fã de The Witcher, já tendo a dizer que The Witcher, na verdade, é a Ciri que é a protagonista do The Witcher, né? Inclusive no livro tem vários capítulos que é só dela. E aí quando tu começa a ler, tu percebe como o Geralt vai se tornando um secundário pra gente realmente dar tela pra Ciri, né? E é uma personagem que, enfim, não quero nem entrar. A gente não quer falar de série, né? Então não vou falar de série aqui.
Mas a série deu uma sacaneada com ela, né?
Nossa.
Forte,
nossa.
Né? Porra. Enfim, bom, mas vamos lá. Ah, apareceram criaturas fantásticas, apareceram elfos, apareceram outras espécies aí, né? Criaram os bruxos. Essa criação dos bruxos foi através de mutações, né? Alquimia, eu acho que principalmente, né?
Vamos lá. Sim. Essa criação, quem criou os bruxos são os magos, tá? Foram os magos, os bruxos são frutos de alquimia que, por sua vez, é fruto da magia.
Mas então, a magia existia no mundo antes ou não?
Não. Veio com a conjunção das esferas também. Né? Aí os humanos aprenderam a manipular, e a magia a gente não chama de magia no The Witcher, chama de caos, né? Então os magos aprenderam. Olha aí, ó. Tudo bom? E foi isso, gente. A live de The Witcher.
Valeu,
obrigado,
gente.
A todos que apareceram.
40 tá? minutos de atraso, chega o homem.
35 aqui, tá?
Bom, terminar o raciocínio, né? E aí, então, os magos, tipo, criaram esses mutantes, são humanos, tá? Na sua grande maioria, garotos, não se tem registros na história sobre The Witcher mulheres, tá? São todos meninos, que são pegos na infância para serem submetidos a essas mutações, que se chama o Trial of the Herbs, né? Eu acho que é o caminho das ervas na tradução, que eles são injetados com um monte de cogumelo louco, bagulho alucinógeno, pra eles ganharem essas habilidades. Eles, né, eles não sofrem por nada, eles ganham as habilidades, eles são mais rápidos, são mais fortes, são mais ágeis, porque eles precisam realmente pra lidar com monstros que são, enfim, figuras que um humano normal não poderia lidar, né? E, se eu não me engano,
não passa pelo processo também?
Não passa pelo processo.
Outra estragada da série, então.
Ela não passa pelo processo na série também, né?
Não passa.
Mas aquele... Não passa. Mas aquela coisa do Vesemir querer injetar nela o bagulho pra ver o que... Não, aquilo lá não. Porque desde o começo, quando a Ciri vai pro Caramore ainda quando criança, isso de fato acontece nos livros, fica muito claro, né, a conversa que eles têm, que eles não vão passar, porque é um processo muito sofrível e as pessoas morrem. Tipo, de 10, 2 sobrevivem ao processo do
Trial of Herbs, né? E sobrevivem não é um negócio... Ah, agora tô bem, né? É um bagulho absurdo, né? Tipo, tu passa, fica mal, tu sofre realmente, né? Já começa que tu sofre porque tu sai da tua família, né? Nesse mundo, tipo, não é tipo... Ah, não, vamos levar essa criança pra ser um herói. Ah, dela vai lá e é treinada e... Não, brother, é um bagulho feio.
Pra terminar o raciocínio, tá? Esse é o caminho normal. Aí o bruxo, a criança é submetida, ela toma as injeções na veia lá, passa 6 dias, se ela não morrer, ela vira um bruxo, tá? Ou começa o treinamento de bruxo dela. Só que o Geralt, ele é tão pica, que ele recebeu tão bem as mutações, que ele foi pra uma segunda leva de mutações, que foi quando o cabelo dele ficou branco. Ele não tinha o cabelo branco, né?
Achei que todos tinham o cabelo branco.
Não.
Porque o Vesemir na série tem o cabelo branco também, né? Mas talvez seja só grisalho, porque ele é velho, né?
Ele tem mais de 100 anos, né? Então, sim, ainda por cima os bruxos vivem muito mais, né? E o Geralt, ele é tão bom no que não, ele recebeu tão bem as mutações que ele foi submetido a um novo conjunto, o único cara que foi submetido a esse conjunto. E aí deu no que deu, ele sobreviveu a esse conjunto e ele é uma lenda. ele é literalmente tratado como uma lenda no mundo. Só que, tipo, mesmo as pessoas, entre aspas, né, reconhecendo o nome dele e os feitos dele, ainda assim as pessoas gostam nele, tipo, sabe, querem matar ele. É muito a vida do.
Isso é mais uma dúvida que eu tenho, assim. O que que desperta o ódio dos bruxos? Assim, é realmente a inveja que o humano tem dele ser mais foda, dele viver mais, etc. Ou em algum momento os bruxos se revoltaram e fizeram alguma coisa na história?
Só um adendo antes de ir pra essa pergunta do Douglas, queria comentar como que o Widger obviamente inspirou outras histórias, né, e também esse processo, né, até o ritual de passagem, porque a gente tem no Dragon Age os Guardiões Cinzentos, Grey Wardens, que são muito Witchers, sabe, e também tem um mangá, que é Claymore, conhecem esse?
Sim, da mulher lá.
É, o Claymore é o contrário do Witcher, que é só mulher, que é Claymore, né, e todos esses três exemplos são bem nichos de fantasia sombria. Porque na fantasia sombria, um dos elementos, sim, clássicos, né? Lógico, né? Não é obrigatório ter todos os elementos sempre, mas é bem típico que o herói seja um monstro também. O herói seja em parte de monstros. Em ambos esses casos, os três casos, do Witcher, Dragon Age e Claymore, esses heróis que enfrentam monstros, eles são em parte monstros para conseguir enfrentar monstros. Né? Então, como é que o Witcher é tão influente, né? E se a gente for ver, ele tá muito por lá hoje em dia, mas essa empresa já vem já há muito tempo, foi só crescendo já.
Até que ano que é de que ano que é o The Witcher?
O livro? 98, eu acho, o primeiro.
Nossa! Como é que um bruxo cópia de. Não, agora eu vou pegar no pé de outra pessoa.
Pode falar, pô, pode falar.
Não, a Karina vai bater em mim. Eu ia perguntar como é que um bruxo que agita uma varinha por aí vai subir numa vassoura copiado de da magia é mais famoso do que o The Witcher, tá ligado?
Eu não vou reclamar de absolutamente nada, porque eu não tenho condições de defender a Rowling nem nada. Então, sim, ela copiou e sim, ela foi inteligente o suficiente pra ganhar muito dinheiro, e é isso.
O Game of Thrones também é de 96, o primeiro livro também. Né? E em todos os casos, a divisão de águas é justamente em que parte foi adaptado, né? Pra jogo, pra série, pra filme, né? Que é esse que é o
público. Tem uma questão também que é o público, né? O público infantil foi feito esse livro que não deve ser comentado foi muito famoso entre o público infanto-juvenil, né? Fantasia sombria.
Era um público muito carente. A gente não tinha absolutamente nada parecido. Tudo é posterior. Até Diário de um Banana é posterior. Que, tipo, é bem mais fraco, não se compara em termos de mitologia, né?
Não fala de Diário de Banana aí, não.
Não, mas Tô brincando. Deixa o Diário de um Banana lá. Ele é bom, mas ele é posterior. Todo o resto é posterior também, assim. Tipo, o que a gente tinha antes de Harry Potter, sei lá, de relevante em termos de número e todo mundo conhecer, Crônicas de Nárnia, que não é nem de longe tão famoso, assim.
Sim.
Mas ele é bem famoso antes dos livros. Porque eu li Harry Potter no Brasil, em Tubarão, antes de os livros serem lançados. Então, tipo, ele realmente foi muito grande. Eu acho que pro Harry Potter, ele virou por si mesmo, assim, não por causa das séries, nem nada assim, pra ser conhecido pelo grande público. Mas as outras eu também concordo, assim, que tem muito que o ponto de virada foi vender os direitos. Game of Thrones chegou primeiro em mim na série. Não sei, acho que tem boa parte
também do
público que foi depois da série mesmo, sabe?
Todo mundo. E na qual dela tem dois personagens deles, são, assim, muito inspirados em Game of Thrones, não vou falar da spoiler, mas é no livro Terceiro Deus dele, e que realmente naquela época que foi lançado não tinha no Brasil. Ou ele leu a versão de português de Portugal, porque já tinha já tradução em português lusitana já, o lusitano já tinha já, ou ele leu em inglês, né, mas e a mesma coisa, Game of Thrones também inspirou Dragon Age, antes de ter da HBO, mas realmente são casos muito específicos. Sim. Mas em todos os casos, realmente, a adaptação transmídia é o que faz um livro ficar famoso, sabe? E faz eternizar um livro. Enfim, é outro assunto que rende muito. É. Mas o Douglas já tinha feito uma pergunta pro Bruno.
Sim, por que os bruxos são odiados? Né? Mas antes do Bruno responder, só pra fechar esse assunto, né? E eu acho que o The Witcher, ele ficou mais famoso não no primeiro, não no segundo, mas no terceiro jogo. Sabe? Não foi nem a série, foi o terceiro jogo que realmente fez aquele. Cara,
foi uma escada. Eu lembro que o segundo jogo teve assim, uma programa forte no Omelete. Entendeu? Eu fiquei, tipo, o Tier 2, nem sei que tinha um, tá ligado? E depois veio
o
3.
O 1 é um jogo muito legal. Não é um jogo
Eu joguei
ruim.
Um.
É um jogo muito legal. O 2 eu não gosto muito da mecânica dele, admito, mas...
E tu gosta do 1?
Eu gosto mais do 1. O 2 ele é meio travado, assim, não sei. Enfim.
Você perdoa o Bruno, tá? Que ele é garoto, tá? Ele tinha que pra disfarçar que ele é um garoto, na verdade.
Tá? Eu até entendo a pessoa gostar mais do 1, assim, a história e tal, tudo bem, mas assim... Falar que o 2 é mais travado que o 1.
Me deixa. Vamos lá. Por que os bruxos são odiados que nem o Douglas agora? Vamos lá.
Primeiro, o primeiro livro de 93, tá? Não é de 98. Ah. E por que os bruxos são tão odiados?
Mais velho que Game of Thrones.
Mais velho que Game of Thrones.
Quase mais velho que eu.
Loucura, né? Mais velho que Game of Thrones, é verdade. Por que os bruxos são tão odiados? Cara, tipo, primeiro, tá? Já se ouvia, já tinha um ódio. Pela magia, pelos magos, né? Porque religião, tá? Existem duas religiões principais no universo de The Witcher. É a de Nilfgaard, que eles louvam lá o Grande Sol e tal, ou Sol Negro, eu não me lembro, porque essa aí realmente é muito pouco explorada. E a que é bem mais explorada é a do Fogo Eterno, que é do pessoal do Norte, e essa sim é uma religião completamente intolerante, que não tolera elfo, não tolera anão, não tolera mago, não tolera bruxo por consequência, né? Então, por ser um reino, né? E a maioria dos bruxos. Quer dizer, existem escolas de bruxos que estão espalhadas por todo o continente, mas a gente vê a visão das escolas do norte mais, né? Que é a do Lobo, que é a do Geralt, que fica no norte. E fica em Kedwin, que é também um dos piores lugares, mais voltados pra religião, assim, né? Mais os caras mais ferrenhos nesse aspecto, mais preconceituoso. E aí o que que acontece? Tipo, há esse preconceito. Os bruxos nunca se rebelaram nem nada do tipo, sabe? Até os eventos do primeiro game, né? Quando os caras invadem lá a Salamandra, né? Se eu não me engano, o grupo. O Bernardo aí tem mais propriedade pra falar do primeiro jogo. Invadem lá e querem matar todo mundo, né? Mas esse ódio é puramente religioso.
Quer dizer que aquele longa-metragem animação que é bom da Netflix é tudo mentira?
Qual que é o do...
Tem uma animação no Netflix.
Tá, do Vesemir, né?
Isso. Aquilo não tem no livro, é tudo mentira?
Cara, não tem no livro, não.
Nossa, tu vê, né, como que a Netflix é, né?
Mas aí eu não sei se é canônico ou não, tá ligado? Mas não, a história do Vesemir nunca é contada no livro, entendeu?
Entendi.
Ele aparece em poucos momentos ali, não é contada no livro e não é contada nem na... Os jogos.
Então, no livro só. No livro não tem nada disso, só tem no jogo e na animação. Então.
É, só se eu estou muito louco aqui, mas não tem. Não tem disso.
Enfim.
Agora ele pode ser canônico, porque o autor já disse que os jogos são, então uma animação pode ou não ser canônica.
É, exatamente. Bom, mas enfim, então não teve esse ódio, realmente ele é puramente humano odiando uma coisa diferente, né? Nossa, que
é X-Men, né, cara? Tipo, pô, tão legal ter poderes, né? Mas não, vamos ter ódio porque eles são diferentes.
Não, X-Men ainda, não vou dizer que é entendível, mas dá pra entender que ali é tipo assim, tem muito mutante que é maligno. Mas, e, tipo, é interessante ter medo dos monstros, ter medo de uma criatura. Agora, se os Witchers nunca fizeram mal, e muito pelo contrário, só fazem o bem, tipo.
Calma, peraí. Pensa, né? O cara é foda, o cara tem, né? Propriedades, é óbvio que um ali vai ir ali pra um assassino em série, o outro vai de repente começar a roubar, entendeu?
Tá.
Tudo na vida, entendeu?
Então,
não é que
então, realmente tá o poder sobe ainda a cabeça de alguns, não é a regra.
Alguns.
Mas, e os bruxos são também, tipo assim, truculentos também, eles não são, eles não têm tato social, então, também, até o cara que é legal vai ser um baita ignorante, sabe? Então também tem esse fator social.
Eu interpretei bem
também.
Meu personagem.
Sim. O pra quem, inclusive, está no. Pra quem quer assistir, né? Já tem já aqui no TRPG, precisa ali na vermelhinha. Eu tô falando vermelho, que é a aventura de Witcher. Teve algumas já. Uma vez o Bruno mestrou, outra
sim,
vez eu mestrei aqui também.
E eu joguei com o mesmo personagem.
Então aquilo ali. Fala tu, Bruno, quando você mestrou pro Douglas de Witcher.
É que foi uma situação diferente, a gente tava só dentro de uma caverna com umas pessoas que apareceram do nada. Então eu meio que fui ok, assim, porque eu precisava deles, mas o andar do Stamato, a gente tava numa cidade, tá ligado? E a gente foi lutar contra uma bruxa.
E tinha um de uma moral, tá ligado? Que o Douglas fez a decisão dele.
É, tipo, em resumo, eles estavam conversando com uma bruxa que tava usando os lubos pra matar pessoas e tal, e tentando convencer ela a parar. Eu fui por trás e pulei de cima da casa dela com a espada na cabeça dela, tá ligado? Porque é tipo isso, tá ligado? É assim que eu imagino que um bruxo
problema
faria.
Problema resolvido.
Ela, não, vamos conversar, vamos ser amigos, tá ligado? Tipo,
o... é que tá, né? O único bruxo, vamos dizer assim, com moral na série é o Geralt. Que ele é um cara que fala, não, monstro inteligente eu não mato, entendeu? É, mas isso na realidade não acontece, porque a maioria dos bruxos são tipo assim, né, quando se passa, ou quando começa a história do Geralt, os bruxos já acabou a era de ouro dos bruxos, que eles chamam, né, a maioria já tá todo morto, entendeu? Restaram uma palha, uns 5 ou 6, um poucos bruxos, mas a maioria é pra matar, me dá meu dinheiro e vida que segue, entendeu?
E é isso, né?
É.
Inclusive, né, na série tem mais bruxos do que tem no livro, quando aparecem os outros bruxos, né?
Já falamos. Cara, que sei, não vamos falar sobre a série. Não deve ser, tá,
nem sei essa palhaçada aí. Mas acho que sim, acho que
o Bruno tá na segunda temporada. Com a série.
Muito ruim.
Enfim. Mas, cara, beleza. Nós temos então criaturas, nós temos a magia que veio junto com. É, não é convergência, cara, que porra, eu tô com a cabeça com convergência.
Conjunção.
Conjunção. Eu acho que convergência eles dão um nome na série, por isso que eu tô com essa coisa aí.
Não é possível.
Não sei, enfim. Então a conjunção. Não, deve ser, é só a minha cabeça me pegando com essa. Enfim, a conjunção trouxe a magia, trouxe as criaturas. E os Witchers foram uma consequência, foi uma resposta da humanidade a essas criaturas. Cara, isso que eu digo, tipo, essas respostas, né? É, no jogo, eu não me lembro de ter muitos elfos também. Mas na série, que a gente não vai falar, tipo, tem toda uma perseguição com elfos. Eu imagino que eles vão mudar isso também, né? Os elfos são perseguidos no mundo de The Witcher. É, e por quê? Vamos lá. Pelo mesmo motivo que os Witchers, óbvio, mas deve ter agravantes.
Sim, os elfos são perseguidos em partes, né? Por exemplo, tem os elfos que fazem parte da região de Nilfgaard, que esses caras é Nilfgaard, cara, como é que eu vou botar assim? Eles são pintados como os vilões da história toda, mas eles não são os vilões, eles são um império que preza a ordem e, né, a meritocracia, e você vai seguir as regras e não existe distinção, vamos dizer assim, entre as pessoas, todas elas vão ter oportunidades iguais, porque quem se esforça vai pra cima, entendeu? É mais ou menos essa a lógica, né? Agora, se no papel é isso, talvez não seja, mas é um império preto e branco, literalmente, né? Tá muito bem destacado. E eles não têm muito motivo, por conta da religião deles, pra coisar os elfos, né? Odiar os elfos. E tanto que o acordo do imperador lá, do Emir, com os elfos, era que se eles ajudassem na guerra, na terceira grande guerra que estava acontecendo, eles iam ter a parte da terra deles dada de volta para eles, né, com a opção de, com a contrapartida deles serem vassalos de Nilfgaard, né. Os elfos do norte, nesse ponto, já estão quase todos exterminados, tá? É.
Sim.
Eles já estão. Aí eles têm grupos que eles chamam de Skoyatel, que são os remanescentes dos elfos. E esse grupo são grupos também que, por consequência, são completamente sanguinários, e eles caçam e matam quantos humanos eles puderem. E
nada mais justo, né? Matar os humanos é sempre, quer dizer. Nossa, que pesado.
No The Witcher 3 até tem assim, umas interações e tal, que tem tipo um pessoal, um Redanian, um guardinha lá te contrata pra tentar identificar por que os homens dele estão morrendo, aí descobre que é um grupo de Skoyatel, aí por ser o Geralt, né, tu sempre tem a opção de limpar ali todo mundo, né, fazer aquela matança, ou realmente perdoar e tal, dar um despiste. Mas os elfos, nesse caso, são caçados. Aí tem os elfo pica, né? Que são os caras, os sages, que são os que não se misturam. E aí, esses aí são os fascistas, né? Esses aí estão. Entendeu? É eles, inclusive, que fazem parte da Wild Hunt, né? Na caçada selvagem. Sabe? Eles. A caçada selvagem.
Era a próxima pergunta.
São, são elfos, que vêm deste lugar, que é um outro lugar, tipo, é um outro mundo, é o mundo dos elfos que não está na Terra, sabe?
Mas eles conseguem atravessar, no caso?
Sim, eles têm o que eles chamam de operadores, que são os caras que têm os poderes de teleporte, e é por isso que eles estão atrás da Ciri, inclusive, né? Que ela tem o sangue do Elder Blood, né? O Elder são eles, os antigos, e com eles acreditam que o descendente da Ciri, junto com os elfos, vai criar ali o ser supremo para dominar todo mundo, entendeu?
Uma dança, essa questão da Flame Rose e dos elfos, né, do fanatismo, que inclusive uma vez eu tava conversando com os escritores sobre Witcher, né, aí eu falei, poxa, acho legal o Flame Rose, quase que me tacaram pedra. Fascista!
Falei, legal em conceito, né?
Tipo... É, porque quando eu joguei Witcher 1, o jogo ele é muito inteligente em não ser assim tão evidente, assim, no, essa coisa assim tão radical. Por quê? No jogo, no primeiro Witcher, tem Flame Rose e tem aquele grupo de não-humanos que você acabou de falar, Bruno.
Squirtle.
Em ambos os casos, tem os personagens que são legais entre essas galeras e tem os radicais. E os dois lados fazem coisas legais e os dois lados fazem merda. Então, a impressão que eu tive jogando um que foi muito, um enredo muito bom e muito cinzento, como acho que tem que ser, fazendo sombria, de que, cara, tem gente legal, tem gente ruim em ambos os casos, a proposta é boa em ambos os casos, eles têm motivo pra querer lutar em ambos os casos. E tanto que no jogo, você pode pegar três narradoras melhores, você só pode pegar uma delas só, que depende da sua história. Tem uma armadura da Flame Rose, dá pro Witcher ficar, o bruxo, o guerreiro ficar de vermelho, tem essa armadura dos não-humanos, que é uma armadura verde natural, e tem a armadura do Witcher, né, que seria o caminho neutro, que é o caminho do meio. E, tipo assim, e o jogo é muito bom nisso, né? A longo prazo, né, os dois tendem a extremismos injustificáveis, né? O que eu acho também que é bacana de ter esses dois lados, porque realmente, acho que a proposta comece boa, isso acontece muito na história, a proposta começar boa no mundo real, dá pra citar várias casas aqui de humanos, chega, a proposta começou boa e terminou em literalmente genocídio, né?
Então,
é bem bacana isso no Witcher também.
E é interessante essa questão das pessoas, né? Por mais que o cara tá lá dentro, às vezes ele não concorda, mas ele já vive naquele mundo e não tem muito o que fazer. A gente vê isso muito em filme da Segunda Guerra Mundial, sobre, por exemplo, aquelas pessoas que estavam no meio do exército, que a gente não deve ser, que não deve ser nomeado, mas estavam ajudando as pessoas, tipo, meio que agindo como espião. Então, tipo, estavam, tipo, escondendo gente, fazendo as pessoas irem embora.
Teve um médico que salvou centenas de vidas, que ele dizia que essa pessoa aqui tá comendo uma doença que é infecciosa, mandando ela embora. Aí ele conseguia mandar um monte de gente pra fugir, salvando pessoas, isso acontecia.
Não tô
A lista de Schindler.
Aquele filme, Operação Valkyria também, bem bacana também. Operação Valkyria do Tom Cruise.
Eu não tô passando pano, tá, gente?
Não, alguma.
Não é isso, mas...
Vejam.
Indiferente, né, tipo, todos os tipos de... Sempre tem alguém que às vezes tá lá mesmo sem querer tá lá, né? Às vezes tá obrigado por algum motivo, enfim. Beleza, mas cara, nós estamos quase nos nossos momentos finais aqui, então vamos pra nossa rodada final. Karina, tu que é a nossa orelha master aqui, tem alguma dúvida que ficou aí que o Bruno talvez possa tentar responder, ou o Stamatis talvez? E não, a gente não quer saber por que ele se atrasou, porque vai por mim, não é uma resposta boa.
Na verdade, acho que a gente acabou falando um pouco sobre o RPG, e acho que eu queria escutar mais... vocês falaram, mas acho que vocês falaram num nível, tipo, quem não conhece o universo nem conseguiu visualizar como é o RPG, assim. Eu queria saber um pouco das possibilidades quando a gente joga, o que a gente consegue explorar, o que é super legal... acho que isso que eu queria escutar mais, assim, queria sair daqui com vontade de jogar RPG, sabe? Estou com vontade de ler os livros, então essa missão já foi cumprida, agora eu queria sair com vontade de jogar RPG. Apesar de tudo que tu falou sobre ele, Douglas.
Quando tu começar a ler o livro, tu vai falar, cara, era tão fácil. Era só botar essa aqui, ó, essa cena aqui, ó, como a cena do começo da série, né? Do terceiro livro. Já ia começar bem pra caramba, já, mas os caras conseguiram. Enfim, desculpa, Douglas, tô trolando tudo. Mas, assim, o que você vê a gente falando mal? Pô, eu já fiz uns 5 podcasts diferentes com o Bernardo, toda a gente falando mal da série do The Witcher em todos os pontos possíveis exploráveis da série, então confiram lá. Mas, no quesito do jogo, assim, o jogo se baseia da seguinte forma, tá? Ele tem um. Claro, né? RPG, a gente tem essa liberdade pra gente jogar do jeito que a gente quiser. Mas o sistema, ele foi baseado para fazer o seguinte: contrato. mestre é aconselhado a escolher um monstro, ele vai gerar um contrato em cima daquele monstro e ele vai gerar toda a história em cima daquele monstro. E aí, enfim, cabe ao mestre, então, fazer com que o grupo de exploradores, né, o grupo de aventureiros ali, caçem esse monstro, coletem a recompensa, e aí continua a saga, entendeu? Esse é o mote principal da saga do The Witcher. É difícil imaginar uma campanha de The Witcher sem ter algum tipo de monstro, assim, como plot principal, sabe, da história mesmo. Não só como um boss, sabe, às vezes, tipo, tem monstros que são divididos, eles são divididos entre ferais e sapientes, né, então, tipo, tem monstros que são humanos, por si só, né? Eles têm capacidade de raciocínio e tal, então deixa a história muito mais interessante do que, enfim, só matar mob, sabe, eu gosto muito de The Witcher.
Muito bom.
E aí também, acho que o que eu mais gostei do Witcher foi o sistema de criação de personagem no sentido narrativo.
Já falamos.
Nós falamos disso já, né? De que você cria história, família...
Chegou atrasado, não fala nada.
Olha só.
Tô brincando, pode falar isso.
Não, isso é uma experiência boa, que a Karen falou, perguntou sobre o que daria vontade de jogar, sabe? E cara, quando a gente cria... quando a gente cria junto, quando o grupo cria os personagens juntos e rola os dados e vai... criando a história ali, muitas vezes a gente acaba, então esse personagem aqui que tá no meu passado também tá no passado do outro jogador, por exemplo. Sim. Sabe, então muitos RPGs não tem mecânica, não tem assim, sistema narrativo, é só mecânica de jogo mesmo, né, um D&D, um monte. Tipo, tem um Old Dragon que eu adoro também, Tormenta tem, hoje em dia tem assim, background, tem histórico, né, o Pathfinder tem, Tormenta tem, mas assim, uma coisa que você escolhe, e que muitas vezes você só escolhe pela mecânica, pela vantagem que aquilo te dá em jogo, né, e só, né, no Witcher você pode ficar tipo uma hora rolando dado pra criar o passado do seu personagem. E o mestre pode usar isso, e acho que, além do que o Bruno falou, né, de ser da aventura ser propícia a caçar monstro, né, além disso, o mestre pode e deve pegar esse background de todos os jogadores e ir usando, ir puxando, como o Bruno, inclusive, fez quando ele mestrou, né, essa passagem. Então, isso é um bagulho bacana também.
Por falar nisso, o Bernardo, eu quero mestrar o espírito da mansão pro Douglas e companhia e dar um feedback aí pra eles do que esperar da campanha.
Considerando o padrão do anti-RPG, teria que encurtar ela, porque o Bruno fez muito grande. E, cara, de novo, eu acho que aquela aventura é excelente como o Witcher, e também funcionaria muito bem para quem quer mestrar ela sem o Witcher, sinceramente. Como uma aventura de Dungeon Crawl, trazendo sombria. Então, tem essa questão de investigação, essa questão de exploração, né? Exige um esforço, sim, dos jogadores de realmente lembrarem de tudo, que puderem, né? Pra conseguir desvendar o mistério. E aquela evento assim, bem agridoce, de que você tá resolvendo um problema, né? Mas que você tá descobrindo, quando você descobre o que é o problema, né? Você vai vendo como que é trágico aquela história por trás daquilo. Então a aventura é muito. A narrativa é divertida, a exploração ficou divertida também, né? Ficou enorme, né? Então acho que seria bacana ter também uma experiência dela mais livre, mais extensiva, como foi lá no Natava o Dragão, né? E de repente ter a versão mais pocket, né? Aqui no RPG, menos obstáculos para acelerar, né? A aventura, né, e tudo mais. E acho que o Bruce tem notado isso tudo, cara.
O quê? Não, eu tô aqui, ó.
Aventura, mas tem aventura anotada? Tem, né? Anotada. Você criou direto ela no...
Não, tenho cada detalhe, cada pista tá anotada, pô.
Então, acho que você deveria compilar isso e liberar na internet aí, quem sabe no site do MTRPG, pra mais pessoas terem também acesso também.
Olha aí. Quem sabe a gente não bota uma meta aí, hein? Sei. Vamos ver. Bom, galera, vai ter The Witcher aqui no... Já tá decidido, acho que a gente já deu spoilers o suficiente. Não gravamos o universo
de The Witcher.
Não gravamos o universo de The Witcher para ter a mesa de The Witcher. Não, essa mesa já está. Essa pauta já estava proposta desde o ano passado. Não, como
porque esse
muito
ano, a gente não falou, né, Doug? Mas esse ano, quando a gente terminou a última taverna do ano passado, a gente fez pauta, tô aqui com a mão aberta, até 8 de julho de 2024. E a gente só parou aí, porque a gente falou, calma, porque vão ter pautas que vão surgir, e talvez isso vá até o final do ano, não adianta a gente criar mais
pauta. Daí vem uma pauta quente, daí a gente bota no meio, daí bota uma fria pra frente, enfim.
E já tem a de 8 de janeiro que vai ser jogada pra algum lugar, então até mais 15 de julho a gente tem pauta pra fazer. Né? Então,
outra
não vamos mais inventar a pauta na última hora.
Outra dela, pra finalizar, eu ouvi dizer que o sistema de Witcher é muito bom no Foundry. Que ele no Roll20 acaba você tem que ficar lá rolando vários dados, tá? Botou a show ontem, um comentário lá no canal. Alguém falou, cara, olha, no Foundry, isso tudo aí que vocês falaram aí, do jogo tem muita rolagem, muita variável, né? E o mestre tem que calcular um monte de coisa. O Foundry automatiza isso tudo e fica mais liso.
Então, o Bruno já fez esse trabalho todo pra gente, já.
Eu considero o meu trabalho no... Porque assim, eu testei o Foundry, eu achei a ficha do Foundry lamentável, mas eu não, confesso, eu não fui a fundo pra ver se, tipo, todas as macros estavam feitas, tudo direitinho.
Mas deve ter versões diferentes, né? Que o Foundry, como os fãs que fazem, deve ter um monte feito.
Olha, não, só tem uma, tá? O The Witcher tá abandonado no Foundry, tanto que esse foi um dos motivos pra eu ter migrado pro Roll20, que, inclusive, eu acho que é um dos melhores trabalhos já feitos de ficha. É a do The Witcher, tá? O cara botou um carinho muito grande naquela ficha de The Witcher, ela tá realmente muito boa. Mas eu posso mestrar no Foundry se o pessoal liberar aí o... É porque é o seguinte, tá ligado? A mansão, né? O mapa que eu peguei... Comprei o mapa do cara. Ele tem a versão flat, né, que é pro Roll20, que foi que a gente usou, e ele tem a versão integrada pro Foundry, que aí é outro nível de gameplay. As macros tudo feitas, tu clica nos bagulhos, eles vão se teletransportar e tal. Só que é R$100 por mês.
O Foundry é isso? R$100 por mês?
Não, a assinatura do cara. Patreon, do cara.
Isso. Do cara, que é gringo, né?
Que é gringo, mas faz um trabalho excelente. Mas vamos ver.
Enfim, vamos ver aí como é que vai ser. Mas vai ter, galera. E eu acho que provavelmente, como a gente só arranhou a superfície, bem provável que nós tenhamos outro universo de The Witcher, né? Uma parte 2, uma continuação, de repente. Podemos falar só de monstro, podemos falar só de sistema de craft, só de tipo, o que jogar quando...
Política do mundo, porque a política também do Witcher rende muito, muita conversa também.
Sim.
Gosto muito, principalmente da parte de Nilfgaard.
Temos muitas possibilidades aí. Então vamos encerrar esse episódio, vamos só pros jabás dos nossos convidados. Stamato, como tu chegou por último, tu vai ser o último a fazer. Bruno, pode começar aí, faz seu jabá, fala onde a galera pode te encontrar, fica à vontade.
Honradíssimo pelo convite, Douglas, é sempre um prazer falar de The Witcher. Fica uma de repente, esse aqui foi mais uma abertura, né? Então a gente falou de jogo, falou de livro, falou até um pouquinho de série e falou do sistema. De repente, né, se vocês quiserem falar unicamente de sistema, porque, pô, tem muita coisa legal, tem o combate do sistema de The Witcher é muito massa, o sistema de magia do The Witcher é muito massa. Tu pode morrer só por acabar respirando errado, pisando errado, você morre, entendeu?
Às vezes tu tá então, atacando e morre, tá ligado? E tu nem tirou falha crítica, tá ligado? É meio absurdo assim.
Meu personagem morreu no Bruno no primeiro combate, na falha crítica.
Vocês estão falando isso como se fosse legal, gente, mas eu tô assim, tipo, gente, como? Eu vou jogar meu personagem e ele vai morrer.
Tu te mata rindo, é muito bom. O Bernardo se matou. Braço,
quase. Sim.
O cara arrancou o próprio braço, o Bernardo se matou dando uma espadada na própria cabeça, é genial.
Sim, sim. Na verdade, eu tinha acabado de mestrar uma aventura de Old School Essentials, que o Bruno morreu até 5 vezes, porque eu repeti o disco assim. Aí o Bruno falou, Bernardo? Tá me matando e rindo da minha cara que eu tô morro, é? Beleza, aí veio o Witcher e morri 2 vezes.
Olha aí.
Cara, não, isso porque quando você dá um morte é emocionante, porque teve uma amiga nossa que ela se tacou da mansão.
Nossa.
E patifou e ela quase morreu. Então, assim, a emoção de sobreviver por muito pouco aumenta quando você também tem sentimental e tal. Então também tem seu do lado também
da
moeda.
Sim. Tem sistema de ataque cardíaco, inclusive, e ela passou no teste de ataque cardíaco. É genial. The Witcher é muito bom mesmo, gente. The Witcher é muito bom. E então, convido todos vocês aí no futuro próximo a assistir a campanha. Vocês não vão se arrepender, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Meu nome é Bruno, sou autor do Jogo do Destino. Vou deixar o meu Linktree aqui no chat pra quem quiser conferir o meu trabalho. Só clicar lá, vai ter todos os links. E beijão no coração de todos e até a próxima.
Show de bola. E lembrando que também, né, o Bruno tem conto na Etérica, assim como o Stamato.
E um do outro lado.
Baseado no universo de The Witcher. Lógico que não é o universo de The Witcher. porque nós
inspirado. Não
temos, mas é inspirado, isso. Inspirado
é uma mistura de The Witcher com Dark Souls.
Uau. Bem da hora, bem da hora.
Pesado.
Eu gostei bastante. É bem pesado.
E falando em conto da Etérica, Stamato também tem contos na Etérica. Faça seu jabai também, por favor.
Desculpa o atraso, uma honra estar aqui com você. Uma honra ter o Witcher, uma honra estar com o Douglas, apesar de pesares. Deve ser um mala, mas eu carrego essa mala com o coração. Saudades do Bruno, tempo bom que eu não tinha o Bruno, saudades de você. Karina, um prazer, espero reencontrá-la aqui futuramente. Sou Stamato, e claro, o chat também, vocês são épicos também. Sou Stamato, autor da saga A Era, da Abismo, Fantasia Sombria também. E mestre do jogo na Távola do Dragão, que também tem stream de RPG, também tem conteúdo de RPG por lá também. E o mentor da iniciativa Escrita Épica, o link tá no chat. Uma honra e até a próxima.
É isso aí. É isso aí, link no chat então. Karina, alguma coisa pra anunciar aí? Pensa bem.
Bom. Eu tenho uma, né? Tu vai me dizer que não era essa que tu queria que eu anunciasse, porque toda vez é assim. Mas a gente tá apoiando a campanha do Fuca Azul, que é um jogo que já tem gameplay no nosso site, logo sai o vídeo curto também nas nossas redes sociais, tem também resenha. E o autor do jogo é um querido, é muito parceiro nosso. E ele tem dado especial espaço pra gente, pro Refúgio. Exatamente porque a gente testou bastante jogo dele numa parceria que a gente fez lá no Stum, que foi no ano passado, foi bem legal. Então, em breve, a gente vai falar sobre o financiamento coletivo deles, e é um baita joguinho pocket, assim, com três versões, aquele que é um coringão pra ter na mesa. Então, logo a gente volta a falar mais sobre isso.
Perdão, é RPG do Fusca Azul?
Não, é um RPG. É porque eu
sou... É Fusca Azul mesmo?
É Fuca.
Fuca Azul, mas é um jogo, é um board game.
Fuca Azul ou Fusca Azul?
É Fuca Azul.
Fuca Azul.
Tudo junto. Eu falei, caraca, Fusca Azul, brother. Finalmente entrando no RPG do PVP brasileiro.
Do PVP.
A ideia é parecida. Tem resenha lá no Movimento RPG. Tem vídeo ali na Rede Vermelha que vocês podem assistir a gente jogando. É muito engraçado. A gente jogou ainda o pré, né? O pré. Então ainda vai ter, teve autorização... alterações. Nossa, tá foda. E é só a primeira live da noite. Então assim... Vale a pena, gente. Assistam e, se você puder, apoie, galera. É um board game totalmente nacional, com esse nome, né? Fuca Azul. E é Fuca Azul por causa de Fusca Azul. Só que daí ele quis fazer uma brincadeira com a palavra.
E ninguém se bate, por favor.
É. Dá pra jogar se batendo, mas não tem uma necessidade. Mas qualquer coisa, tu pode jogar batendo nos outros, né?
Só vai ser o chato. Não tem uma necessidade. O Douglas no gameplay. Pá!
Não, tu me bateu primeiro, nem vem.
Então eles realmente se bateram.
É, tem que assistir. Assistam lá, vale muito a pena. Gente, é isso então. Quem tá aí nas redes, com exceção da Rede Vermelha, né? Eu acho que vai ter que encerrar todos. Enfim, a gente vai sair dessa live e agora já vai começar outra, tá? Porque hoje nós temos RPG. Agora tá assim, a gente emenda tudo. Hoje nós temos Catedral do Santo Bruxo. O nome da campanha é... Para aí. Velaturas do Tempo. Eu não faço ideia do que são velaturas. Eu espero que o Raul tenha uma explicação do que diabos são velaturas. E é com caçadores caçados. Então estamos só mudando um pouco a timeline, né? Indo um pouco mais pra frente. Continua sendo caçador aí, né? Olha só como as coisas se alinham. Então fiquem aí quem quiser acompanhar para saber como é que funciona. Não é Caçadores Caçados, tá, gente? Perdão, é Caçadores A Revanche. É a nova edição do Caçadores agora da Galápagos. É esse jogo que nós estamos fazendo com parceria com a Galápagos, inclusive. Então, se você tem curiosidade para saber como é esse RPG, venha para conhecer. Eu vou sair aqui, daqui a pouquinho a gente já tá começando, galera. Valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.